Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Hoje com Artur Feio, presidente da Comissão Política Conselhia do PS na Braga e vereador também do Partido Socialista no Executivo Municipal. Muito boa noite, Artur. Muito bem-vindo aos novos estúdios da RUM. Ainda não tinha estado por cá. Agradeço o facto de ter aceitado este convite para estar connosco nesta próxima hora em que vamos falar do Partido Socialista em Braga, das eleições autárquicas, fazer uma análise daquilo que tem sido o trabalho da atual gestão na Câmara Municipal de Braga e olhar também aqui um bocadinho para o futuro e daquilo que os bracarenses podem saber mais sobre o Partido Socialista, ideias para os próximos anos, obviamente aqui de olhos postos já nas eleições de 2021. Ainda nesta apresentação, referir que Artur Feio tem 42 anos, é doutorado em Engenharia Civil, professor universitário e também empresário, é vereador do PS no Executivo Municipal desde 2017, assume depois também um lugar de maior destaque na oposição com a saída de Miguel Corais, que acabaria por renunciar ao cargo mais tarde. Já está também no terceiro mandato enquanto presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista, desde 2013 que o PS está fora do poder em Braga, depois de 37 anos. Pergunto-lhe muito concretamente em que fase é que está o PS Braga neste momento.
Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Enfim, nós neste momento, depois de um processo enfim, muito complicado interno, onde eu cheguei ao partido, encontrei muitas feridas, sobretudo na luta pela sucessão. A verdade é que neste momento o Partido Socialista é o partido que lidera e que norteia a oposição, fruto de um trabalho, sobretudo de preparação, não só dos vereadores, mas como todo o secretário político, o secretariado político do partido, e dos nossos autarcas, nomeadamente daqueles que, e sobretudo onde somos, oposição. Conseguimos, nestes últimos anos, liderar os temas na oposição, sobretudo ao nível das reuniões do Executivo, que é naturalmente onde nós apresentamos um maior protagonismo. E é importante salientar que temos assistido a um aumento significativo de queixas junto do Partido Socialista, por parte dos bracarenses, ou seja, neste momento o Partido Socialista é de facto o partido que tem reunido a capacidade de dar resposta aos problemas que a maioria do Executivo não dá, por via da colocação dessas questões em cima da mesa. Portanto, o que dá aqui nota de uma credibilização do Partido Socialista e naturalmente do papel da oposição junto da sociedade civil. Temos assistido nos últimos anos a um aumento drástico do protagonismo do Partido Socialista na liderança de alguns dossiers, nomeadamente em comparação com aquilo que tinha sido o papel da CDU no passado. Era óbvio para todos que a CDU tinha assumido durante muito tempo o papel do protagonista principal relativamente à oposição na Câmara Municipal de Braga, e de facto o que nós vemos nos últimos anos é, sobretudo neste último mandato, é de facto um protagonismo muito grande e, digamos assim, uma forma cabal de nos colocarmos na liderança de muitos dos dossiers. E tem sido por mão do Partido Socialista que de facto alguns desses dossiers têm sido colocados em cima da mesa. Temos naturalmente assistido alguns atos politicamente pouco sérios do nosso Presidente da Câmara, sobretudo na forma como chumba as propostas do Partido Socialista e as retoma mais tarde, apresentando como se fossem da sua autoria. Portanto, isto, de facto, dá nota, e digo aqui os exemplos práticos, a questão dos computadores, a questão dos impostos relativamente à pandemia, e mesmo já no mandato anterior, a Academia de Verão, que depois mais tarde foi adaptada como Férias em Grande, são tudo soluções e propostas que foram apresentadas deliberadamente pelo Partido Socialista e que, com o tempo, têm sido depois mais tarde cooptadas pela própria maioria. Portanto, neste momento, o Partido Socialista é um partido que ganhou rumo. Eu entendo que nestes últimos 5 anos consegui colocar o Partido Socialista noutra trajetória, noutro rumo. sobretudo através da conjugação de diferentes opiniões. Eu, em 2016, da minha primeira candidatura, tive naturalmente a oposição interna e tenho ganho as eleições com uma esmagadora maioria. Não há naturalmente unanimismos no Partido Socialista, mas dar nota, por exemplo, que desde 2016 e da lista opositora desse primeiro mandato, o secretariado político neste momento do Partido Socialista é em grande maioria pessoas que fizeram parte da lista opositora em 2016. Portanto, inclusive a vereadora Liliana Pereira, que neste momento é a figura principal do Partido Socialista, naturalmente comigo na oposição e líder das mulheres socialistas no Conselho, e de facto foi nesse mesmo período, esteve numa lista opositora à minha primeira candidatura. E de facto tem sido este o trajeto, tem sido este o rumo que eu tenho imposto e que nós temos tentado impor no Partido Socialista, de congregar e de tornar o Partido Socialista um partido mais forte e uma verdadeira, digamos, alternativa à maioria do Executivo.
Um Partido Socialista que tende a afastar-se daquilo que era a figura de Mesquita Machado, porque em Braga era o rosto central. 37 anos depois, há um desgaste de uma imagem e muitas questões associadas, obviamente, a isso. Sente que era necessário este tempo para que o Partido Socialista se voltasse a afirmar, como diz que se tem afirmado?
Sim, o Partido Socialista, em determinado momento, teria e teve a necessidade de encontrar um rumo diferente. Foram 37 anos, eu utilizo sempre esta expressão e acho que descreve bem o sentimento que nós sentimos relativamente a todo o passado do Partido Socialista. Todos nós temos na nossa vida pessoal, todos temos na nossa história o conforto do passado, que respeitamos e que naturalmente entendemos e tentamos compreender da melhor forma para não errar da mesma maneira. Ou seja, houve de facto muitos erros no passado, de quem decidiu, de quem teve necessariamente que decidir. Cumpre-nos a nós o papel de tentar perceber o que se passou para não voltar a errar. E nós não erramos duas vezes. O Partido Socialista não erra duas vezes. A nova geração de políticos do Partido Socialista, de que eu orgulhosamente tenho, desde os últimos 5 anos, encabeçado e liderado, tem o orgulho de procurar, de facto, perceber aquilo que de menos bem feito foi feito no passado e, naturalmente, projetar um futuro que faça jus àquilo que são os desígnios do Partido Socialista, as linhas estratégicas daquilo que nos define enquanto partido político e, sobretudo, sempre a pensar na cidade e nos bracarenses.
Artur é presidente da Conselhia, já disse que está disponível para desempenhar o papel que o partido entender no futuro. Estamos, como já referimos aqui, a um ano das eleições autárquicas. Ser candidato à Câmara de Braga é também um papel que está disponível para desempenhar.
Essa foi, de facto, digamos, sempre a mensagem que eu internamente passei e foi com essa disponibilidade que me candidatei e que ganhei as últimas eleições com mais de 80%. Eu sempre disse e tenho esta convicção pessoal que o partido está acima das vontades pessoais e, portanto, nós queremos sempre aquilo que seja melhor para o Partido Socialista. Naturalmente, temos mantido muitos contactos, e que já vem há alguns meses, com a Direção Nacional, porque o que entendemos é que este deve ser um processo partilhado, este deve ser um processo que deve ser consensualizado com o partido do ponto de vista nacional. Não faz qualquer sentido haver aqui uma imposição de vontades, quer seja da Conselhia, quer seja naturalmente da Nacional, e portanto entendemos nós que, tendo um projeto de cidade, tendo algo que já é conhecido pelos bracarenses nas suas linhas gerais, e estou certo que falaremos já adiante sobre essas mesmas linhas, a verdade é que nós não podemos deixar de nos colocar numa posição de apresentarmos uma solução ao partido, sendo que essa solução naturalmente deverá ser consensualizada e ser trabalhada juntamente com a Direção Nacional. Não queremos em momento algum e não podemos permitir que aconteça uma cisão naquilo que é a decisão ou a visão sobre o melhor para a cidade entre aquilo que é a visão da Conselhia, que tem naturalmente um conhecimento próximo do terreno, das suas bases, daquilo que são as vontades dos presidentes de junta e dos primeiros candidatos ou primeiros eleitos pelo Partido Socialista, e aquilo que é a visão da própria Direção Nacional. Entendemos nós, e esta tem sido uma política muito muito defendida por António Costa sobre a descentralização de poder e, portanto, entendemos nós que, entendo eu naturalmente, que não pode haver aqui uma decisão centralizada quando há uma defesa clara e massiva do ponto de vista daquilo que tem sido a política nacional do Partido Socialista sobre essa mesma descentralização das decisões e do poder. As competências da Conselhia e aquilo que é a autonomia do poder local, naturalmente estou seguro que serão respeitadas pelo Partido Socialista e que saberemos de uma forma matura encontrar uma solução que será, de facto, aquela que nós defenderemos como a melhor solução para a cidade.
Nos últimos meses, só mais um militante socialista se apresentou disponível para ser candidato à Câmara de Braga. Falo de Hugo Pires, ele que já foi vereador ainda durante a gestão de Mesquita Machado no poder, depois passou para a oposição, protagonizando também aqui o primeiro mandato do Partido Socialista enquanto oposição. Já se sentaram à mesa para conversar sobre este assunto?
Não, já conversámos sobre o assunto e conversámo-lo e temos conversado sobretudo com a Direção Nacional. Eu acho que é importante nós percebemos todos que em 2016, na altura das primeiras eleições, de facto, o Partido Socialista era um partido órfão de liderança com a saída do Hugo Pires para a Direção Nacional do partido. Em 2017, o Pires foi a opção. Mas, de facto, hoje é uma pessoa distante do Conselho, enfim, em bom português, longe da vista, longe do coração. É um sentimento generalizado, é um sentimento que existe nas bases do partido, de que o Pires está distante da cidade e do Conselho. Não é, de facto, surpreendente, nem nenhum ato heroico, assumir a disponibilidade, porque é precisamente isso que se espera de um dirigente nacional e, portanto, foi com muito... Enfim, com bons olhos que nós aceitamos e ouvimos na voz do Pires, eu julgo que até em primeira mão aqui ao microfone da RUM, a disponibilização do próprio para ser candidato. Eu acho que este é um processo, como digo, que tem que ser discutido e está a ser discutido com a Direção Nacional e que saberemos encontrar, de facto, aquela que é a melhor solução e a melhor alternativa para a cidade, sendo certo que o Partido Socialista deverá apresentar uma solução de alguém que conheça verdadeiramente os problemas da cidade, que nós hoje em dia sabemos que são muitos e, portanto, temos que ter essa vontade e essa consciência de que alguém que quer a fazer política local, tem de facto de estar presente e ter uma voz presente no Conselho.
Estamos a um ano das eleições autárquicas, pergunto-lhe se é ou não tempo de dos bracarenses conhecerem um rosto, de conhecerem um projeto para avaliação no futuro.
Tem sido muito, muito óbvio e visível e sente-se a necessidade que a cidade tem de uma alternativa e naturalmente o Partido Socialista é a alternativa que se impõe numa situação de mudança de gestão do município. Portanto, percebemos e percebo perfeitamente a necessidade que a cidade tem em conhecer e a expectativa que a cidade tem em conhecer o rosto e, naturalmente, o projeto do Partido Socialista para a cidade. Hoje em dia são tamanhas as dificuldades e sobretudo, a incapacidade que nós vemos de encontrar soluções para os problemas da cidade por parte da maioria do Executivo e é natural que os bracarenses estejam ansiosos por conhecer esse mesmo rosto. E nós vamos fazê-lo a todo momento. É a nossa intenção, aliás, é também a intenção do próprio Partido Socialista Nacional de, nas capitais do distrito, tanto quanto possível, antecipar estas decisões, até porque percebemos todos que um trabalho de preparação de uma candidatura a uma cidade como Braga, com os problemas que a cidade tem, requer naturalmente trabalho e, sobretudo, requer uma auscultação muito grande dos problemas que existem ao nível das instituições e, sobretudo, ao nível das bases das freguesias. Porque a verdade é que aquele que foi durante muitos anos o marco histórico do Partido Socialista é hoje em dia uma das principais críticas que existe relativamente à gestão de Ricardo Rio, que é um abandono completo das freguesias. As freguesias, sobretudo as mais rurais da cidade, sentem-se completamente abandonadas e, portanto, é natural que se recorde nestes momentos um passado do Partido Socialista onde, de facto, havia este reconhecimento da importância capital que as freguesias mais rurais tinham nos destinos da cidade. É importante, naturalmente, o rosto de liderança, mas o que importa é perceber qual é o projeto que o Partido Socialista tem para a cidade. E é com base nesse projeto que nós queremos ser eleitos, é com base nesse projeto que gostávamos que os bracarenses confiassem na nossa visão. Porque aquilo que nos separa verdadeiramente de Ricardo Rio é um modelo que temos para a cidade de Braga, que é drasticamente diferente àquele que Ricardo Rio tem implementado na própria cidade de Braga. E, portanto, nós queremos fazer com que os bracarenses entendam que, para nós, primeiro estão os bracarenses. Primeiro, para nós, estão os problemas dos bracarenses e da cidade. E queremos que exista este sentimento de identificação coletiva, que os bracarenses se sintam identificados com a cidade com que vivem, porque não podemos esquecer nunca que já foi bom viver em Braga. E este foi um slogan do passado do Partido Socialista, mas que de facto era algo que sentia-se nos bracarenses. Os bracarenses sentiam orgulho e sentiam-se, digamos assim, integrados numa cidade que hoje muitos de nós entendemos afastada e com alguma estranheza nos identificamos com ela.
Já vamos falar mais à frente precisamente destas questões. Ainda relativamente a estas autárquicas de 2021, conhecido o rosto do Partido Socialista, está em equação a hipótese de coligação, de alguma coligação à esquerda?
Eu nunca afastaria este cenário. Relativamente a essa questão, era importante de facto que houvesse abertura de outros partidos para essa mesma coligação. O Partido Socialista já o manifestou em 2017, sempre tivemos disponíveis para que houvesse uma coligação das esquerdas, vamos lhe chamar assim, na cidade. A verdade é que, por motivos que são, enfim, sobretudo da forma como no caso a CDU entende e se organiza do ponto de vista nacional, ou seja, sem grandes exceções à regra, a CDU entende que, e era esse o entendimento em 2017, que deveria apresentar-se com candidaturas próprias em todos os concelhos, e de facto inviabilizou essa possibilidade aqui em Braga. O Partido Socialista está absolutamente aberto a fazer esse tipo de abordagens e sobretudo com as forças políticas que assim entenderem, e portanto é verdade que não é algo que esteja em cima da mesa no imediato, mas não fechamos a porta a um cenário de coligação aberta na cidade de Braga.
Há pouco falava das freguesias, já tem estado no terreno para sentir as preocupações dos autarcas locais?
Tínhamos essa definição já para inícios de março de 2020. Infelizmente, pela questão da pandemia, vimos obrigados a redefinir estas visitas e a fazer este levantamento no terreno de algumas dos problemas que temos de facto visto. Aliás, têm sido nas últimas semanas postas em cima da mesa algumas visitas que o Partido Socialista tem feito ao nível das freguesias, onde falamos com os autarcas, onde falamos com as instituições, onde falamos com os fregueses, e tentamos perceber de facto quais são os verdadeiros problemas para levantarmos precisamente e conseguirmos fazer um caderno de encargos político para a cidade que resolva os problemas da cidade. Não temos por pretensão ter um programa para a cidade numa ótica pessoalizada, de, enfim, megalomania, que muitas vezes vemos em algumas abordagens da atual maioria do Executivo. Se falarmos hoje em dia, porque muitos já se esqueceram que foi anunciada a rua mais inteligente do mundo na Rua do Caires, provavelmente já ninguém se recorda, e provavelmente quem se recordará vai-se rir destas megalómanas abordagens que nós vimos durante alguns anos Ricardo Rio fazer sobre a forma como a cidade deve ser encaminhada. E, portanto, nós temos aqui uma forma muito pragmática de ver a cidade e de ver os problemas do concelho, que passam precisamente por governar para os bracarenses e ter decisões que melhorem a qualidade de vida.
Tendo em conta aquilo que será também a escolha dos candidatos às freguesias, já começaram esse processo de auscultação e de avaliação?
Sim, já o fizemos, temos já muitas freguesias bastante bem encaminhadas, ou até diria mesmo fechadas. Temos abordado naturalmente muitos dos nossos primeiros eleitos, os presidentes de junta atuais também naturalmente, mas sobretudo temos tentado credibilizar o Partido Socialista junto de algumas freguesias onde no passado fomos poder e por, enfim, circunstâncias diversas, perdemos esse protagonismo. E, portanto, temos tentado reativar junto da população, porque, sobretudo, importa fazer as pessoas perceberem que o Partido Socialista pode ter um contributo pela positiva e pode fazer algo diferente no dia-a-dia dessas mesmas freguesias. Portanto, eu gostava que nós tivéssemos candidatos em todas as freguesias que tivessem, enfim, como objetivo esta lógica biunívoca de que o partido deve servir as populações e, naturalmente, deve-se apoiar nas populações. Temos aqui alguns objetivos internamente estabelecidos, que é o aumento do número de mulheres candidatas. Nós tivemos nas eleições passadas apenas uma candidatura assumida por uma mulher e, portanto, num desígnio interno e num desafio interno, nós queremos aumentar o número de mulheres que se candidatem como primeiras candidatas em listas do Partido Socialista e, naturalmente, queremos aumentar o número de freguesias. Nós, neste momento, somos poder em 10 freguesias e queremos aumentar o número de freguesias nas quais somos poder, porque só dessa forma, naturalmente, é que também conseguiremos chegar ao objetivo final, que é vencer as eleições e tornarmos-nos poder na cidade de Braga.
E olhando para as freguesias urbanas, o Partido Socialista neste momento não tem qualquer freguesia urbana.
Como no passado, temos uma grande lacuna que de facto é de penetração da mensagem e sobretudo daquilo que tem sido o papel do Partido Socialista nas mesmas. É de facto diferente o papel de uma freguesia urbana relativamente às freguesias mais rurais. Temos tido candidatos que têm tido prestações muito, muito, muito boas, que têm feito um trabalho muitíssimo bom junto do terreno e temos naturalmente este desafio de poder aqui e ali fazer pequenas alterações, mas tentando naturalmente ter uma equipa que fosse capaz de dar resposta às necessidades, uma vez mais, das populações. É difícil, de facto, nas freguesias urbanas, politicamente, fazer a diferença através de melhorias consubstanciais daquilo que é, enfim, as necessidades, porque são freguesias que dependem muito do universo municipal. Entendemos nós que o ataque às freguesias urbanas deve ser também muito baseado e, sobretudo, suportado pela própria candidatura ao município. Portanto, vamos, nestes casos, aguardar pela decisão do nosso cabeça de lista e candidato à Câmara para depois, conjuntamente com os possíveis e futuros candidatos a estas freguesias, uniões de freguesia mais urbanas, conseguirmos ter aqui um alinhamento, enfim, coletivo que dê mais força não só à candidatura às freguesias, como também à candidatura ao município.
Artur, passando agora de uma forma mais concreta para aquilo que é a avaliação à liderança da coligação Juntos por Braga na Câmara Municipal de Braga, como é que avalia aquilo que tem sido a prestação de Ricardo Rio e dos seus vereadores ao longo destes anos?
Pois, essa é de facto a grande lacuna e aquilo que nos parece que é importante colocar em cima da mesa. Nós temos visto uma impreparação muito grande para a gestão pública e um desconhecimento muito grande da complexidade de alguns processos administrativos. Vejamos, Ricardo Rio apontou a resolução da problemática das 7 fontes para o primeiro mandato, estamos no final do segundo e é aquilo que vemos. Vemos um presidente do município com um desconhecimento absoluto do que se passa nos serviços camarários, a preocupação contínua de marginalizar os técnicos mais antigos e de dar aqui o poder a alguns que foi buscar a outros municípios, criou aqui um péssimo clima de trabalho com consequências nefastas para o bom funcionamento dos serviços que têm atrasado constantemente os processos.
Está a dizer que é esse clima de instabilidade que tem provocado menos desenvolvimento da própria cidade?
Tudo isto contribui para que exista muita areia na engrenagem. A verdade é que os serviços municipais hoje são absolutamente e vivem absolutamente insatisfeitos relativamente à forma como têm sido tratados. Por exemplo, o exemplo das 40 horas. Houve uma decisão do Tribunal relativamente aos colaboradores do município, mas não houve decisão relativamente aos colaboradores das empresas municipais. Todo este desalinhamento, todo este desequilíbrio e esta falta de consideração e respeito até pelo aquilo que é o trabalho de quem toda uma vida se dedicou ao município e aos serviços municipais, demonstra muito estes tiques de inconstância, de algum ditatorialismo, de uma forma pouco simpática de conviver com aquilo que são os problemas dos trabalhadores. Se pensarmos que Ricardo Rio perde muito mais tempo com a preocupação excessiva com a sua própria imagem, muitas vezes parecendo mais interessado em promover-se politicamente com vista a futuros voos, do que com a própria gestão do concelho, não só onerando o município com despesas desnecessárias em termos de publicidade e comunicação, e é aqui, de facto, muitas vezes um problema que nós temos colocado em cima da mesa, quando muitas vezes criticam a falta de oposição. Eu respondo e diria sempre que esta questão da falta de oposição não existe. Quem assiste, de facto, àquilo que é o trabalho desenvolvido pelos vereadores do Partido Socialista e pelo Partido Socialista nas próprias freguesias, percebe que claramente há uma influência de Ricardo Rio junto da comunicação social, e isto tem sido, de facto, uma nota muito, muito importante. Passa, muitas vezes, ao lado daquilo que é, enfim, o exercício de funções que nós vamos tendo, sobretudo, como digo, ao nível da variação, porque é nas reuniões do Executivo que nós colocamos a maior parte dos problemas, mas a verdade é que vemos muitas vezes até o Ricardo Rio ter um contencioso permanente com a verdade. É compulsivo a faltar à verdade, como por exemplo na questão das ciclovias. Isto é de facto algo que descredibiliza a imagem do próprio Presidente da Câmara, que surgiu em 2013 como um paladino da verdade e alguém que iria contribuir para uma imagem totalmente distinta e diferente daquilo que tinham sido os exercícios de poder do Jair Mesquita Machado. Eu diria que tantas vezes Ricardo Rio criticou Mesquita Machado e hoje em dia é muitas vezes muito mais papista do que aquilo que Mesquita Machado foi. E temos assistido, de facto, a esta pouca seriedade política com que Ricardo Rio tem encontrado e que tem, enfim, dado nota sobre muitas das propostas que o Partido Socialista apresenta, retomando-as mais tarde e apresentando-as como se fosse da sua própria autoria, e muitas vezes, infelizmente, um desprezo pela oposição e uma má convivência com as regras democráticas. Estes ticos autoritários, este desrespeito pelo papel da oposição, a marginalização dos vereadores do Partido Socialista em inúmeros atos. Nós vimos recentemente isto atingir o limite de chegar ao cúmulo de considerar um privilégio a visita dos vereadores às obras do mercado municipal. Vimos esta semana chegar ao mesmo tempo que chegou aos vereadores do Partido Socialista um relatório sobre o estudo do tráfego na Avenida Júlio Fragata, ao mesmo tempo que chegou à comunicação social. Não posso, naturalmente, deixar de colocar também em cima da mesa um favorecimento particularmente importante que se é dado aos interesses do grande capital, a instalação de grandes superfícies comerciais e outros empreendimentos privados, como é o caso da construção junto ao Retail Center e os acessos ao próprio hospital. Tanto crítica assistimos no passado Ricardo Rio fazer algumas das decisões dos vários executivos municipais socialistas, e vemos agora Ricardo Rio tomar as mesmas decisões que muitas vezes vimos no passado Ricardo Rio criticar. Duas notas muito breves antes de terminar sobre este ponto. Um absoluto descontrolo sobre aquilo que são as intervenções no município, sobretudo à questão das zonas 30. É absolutamente aberrante aquilo que se passa do ponto de vista de intervenções em determinadas urbanizações da cidade, que têm naturalmente dificultado. Temos disso dado nota publicamente. O Partido Socialista foi o primeiro partido a dar nota da questão de tudo aquilo que se passava à volta das intervenções, por exemplo, na Praça do Bocage, onde moradores, cidadãos, comerciantes viram as suas vidas absolutamente viradas ao contrário, com uma intervenção urbanística absolutamente desenquadrada, absolutamente desnecessária. Além de gastar o dinheiro público, na prática não resolve qualquer problema dos cidadãos. Por fim, algo que vem já de 2014 e que foi algo que o Partido Socialista em boa hora colocou um travão numa medida absolutamente desastrosa, que é a inexistência do contrato de gestão legada da AGER, que não permite ao município acolher em sede própria um conjunto de proveitos que resultam da atividade da própria AGER. Esta questão do contrato de gestão legada dura já há 7 anos, e a verdade é que, de ano para ano, vamos assistindo a um conjunto de desculpas e a um conjunto de justificações para não haver e para não apresentar-se aos bracarenses esta questão do contrato de gestão legada que
mas
em 2000...
O que é que considera que está a acontecer nesta matéria?
Eu gostava que fôssemos claros, porque em 2014 o Ricardo Rui apresentou esta questão do contrato de gestão legada como muito urgente e que tinha necessidade de ser decidida naquela própria reunião. E a pedido dos vereadores do Partido Socialista à altura, esta questão foi retirada da ordem de trabalhos e a partir daí passou de muito urgente, aparentemente a nada urgente. Mas a verdade é que isto inibe o município de ter no seu consolidado de proveitos aquilo que são os lucros que advêm da própria AGER e continua a pagá-los ao privado. Não há nenhuma decisão do Tribunal de Contas, não há nenhum parecer que assim o permita, mas continua-se a fazer uma transferência indevida, nós já o demos nota várias vezes, daquilo que é um proveito de uma empresa municipal que não está regrada para o fazer. O próprio município não o faz em sede própria. Estamos a falar de cerca de 6 milhões de euros por ano, de lucro que resulta da atividade da AGER, que nós também sobre isso somos muito críticos, porque naturalmente entendemos que os lucros da AGER deveriam reverter em primeira linha para os bracarenses, desde logo uma redução das taxas ao nível das faturas e das contas mensais.
O PS vai apresentar essa proposta?
O PS vai apresentar essa proposta, claro que sim. O PS vai assumir claramente que parte dos dividendos da AGER devem reverter em primeira mão para os bracarenses. E teremos naturalmente que investir, sobretudo ao nível das infraestruturas da AGER. Vimos com pouca circunstância o anúncio de um apoio do Estado em boa hora para a construção ou para a nova etare de Frossos, mas este é um investimento que nós já reclamávamos há muito tempo, porque já a AGER poderia ter assumido em sede própria este próprio investimento. Não o quis fazer, esperou por um financiamento público, financiamento que foi anunciado, em boa hora, pelo Partido Socialista. A verdade é que, com um atraso, seguramente de mais de 5 anos, relativamente às próprias necessidades. E, portanto, vemos uma atitude muito pouco consentânea no que diz respeito aos investimentos da cidade, e aqueles que são feitos, muitas vezes, são, enfim, demonstrados publicamente como grandes bandeiras e grandes conquistas, quando eu, na verdade, acho que isto já devia ter acontecido e este investimento já devia ter sido reclamado junto do Governo Central para que existisse uma oportunidade de investimento em algo que tem que ver não só com o melhoramento de uma central, de uma hectare de tratamento de águas residuais, mas porque essa mesma hectare lança inúmeras cargas biológicas no próprio Rio Cava. Isto está perfeitamente estabelecido nos relatórios da ERSAR ao longo dos últimos anos. E, portanto, a complacência com que se assiste a tudo isto, sem se tomar uma decisão e agora dizer-se, bom, agora temos uma solução, é uma solução muito tardia relativamente ao impacto que já teve. Temos todas essas provas de que são várias as freguesias que ao longo do percurso do Rio Cávado se vão queixando das quantidades de cargas biológicas que são lançadas ao rio e que inibem em algumas circunstâncias a abertura de algumas praias fluviais.
Recordo aos nossos ouvintes, estamos à conversa com o Artur Feio, o vereador do Partido Socialista, presidente da Comissão Política, concelheiro também do PS na Braga. Artur, uma das questões com que no dia-a-dia os bracarenses têm de confrontar, ainda que obviamente comparando com outras cidades do país não seja tão crítico, é a questão rodoviária. Olhando para este ponto e até para aquilo que foi dado a nota na última reunião de Câmara, num assunto até levantado pelo Partido Socialista, a Avenida Padre Júlio Fragata foi, nos últimos dias, um assunto também em discussão na opinião pública. A coligação Juntos por Braga já apresenta uma solução para aquela avenida, que é o prolongamento do túnel. Como é que olha para esta possibilidade, sabendo que naquilo que foi a própria reunião de Câmara deixou alguns apontamentos relativamente a este assunto?
Eu, relativamente à Avenida Júlio Fragata, em primeiro importa termos a memória daquilo que em 16/10/2015, no site oficial do município, Ricardo Rio publicou sobre, e passo a citar, o título era este: Ricardo Rio visitou a freguesia de São Vítor, município testa sistema de semaforização na Avenida Padre Júlio Fragata. A medida foi anunciada, e continuo a citar, pelo Presidente da Câmara, durante a visita realizada hoje, 16 de outubro, à freguesia de São Vítor. Segundo o autarca, esta solução visa aproximar definitivamente a Universidade do Minho ao centro da cidade. Portanto, eu podia continuar a citar, enfim, esta questão da semaforização. O que nós levantamos como problema é tão só precisamente o seguinte: existe a necessidade de intervir na rotunda da rodovia. E perguntamos nós porque é que desde 2015 este assunto não foi retomado, sendo que em 2015 o município anunciou precisamente esta semaforização e anunciou porquê? Porque esta foi uma solução técnica encontrada pelo diretor dos serviços e responsável pelo Pelouro do Trânsito, o Ger Barata, em simultâneo com o Jair Batista da Costa. O Jair Batista da Costa foi apresentado em 2013 como o solucionador dos problemas da mobilidade na cidade de Braga, todos temos memória dessa questão, e os dois trabalharam em solução, em conjunto, para uma solução que passava por um investimento, enfim, pouco significativo, de tentar devolver à cidade e aos bracarenses um local que, de facto, é um misto entre uma via rápida e uma rua urbana. E, portanto, aquilo que nós colocamos em cima da mesa foi onde estava essa solução. Aquilo que surpreendentemente nos foi dito é que haveria um estudo, entretanto pela Universidade do Minho, que daria nota que essa de facto não era a melhor solução. Estudo esse, como tive a oportunidade de dizer, enfim, foi-nos enviado aos vereadores do Partido Socialista e, tanto quanto percebemos, também à própria comunicação social. Portanto, esta informação resulta do próprio dia. E, portanto, onde supostamente existem algumas, enfim, conclusões que levam a crer que a semaforização não é a melhor solução. O que se passa verdadeiramente com a Avenida Júlio Fragata e, digamos assim, desde a zona de Nogueira até à saída para o Hospital de Braga é, de facto, um misto entre aquilo que é uma via urbana ou uma rua urbana e uma via rápida. O Partido Socialista defende e defenderá sempre que aquela deve ser uma rua que deverá ser devolvida aos bracarenses, ou seja, devemos tornar aquela rua numa rua urbana, com outros modos de circulação, preferenciando naturalmente os transportes públicos e a locomoção alternativa, no caso das bicicletas. Para que isto exista...
O Partido Socialista colocaria uma ciclovia naquela...
O Partido Socialista colocaria uma ciclovia e ordenaria a velocidade, porque o que se passa naquela zona da cidade é que temos um conjunto de prédios voltados para a própria via, temos um conjunto de moradores que não utilizam a via porque o barulho, a poluição e sobretudo as velocidades de circulação são tão elevadas que não permite que os bracarenses usufruam daquela avenida.
São necessárias alternativas.
São necessárias alternativas e já lá vamos. Portanto, esta é a imagem que nós temos para a Avenida Júlio Fragata, que é uma avenida devolvida aos bracarenses. Resolver o problema da Júlio Fragata com um túnel, por si, é uma absoluta estupidez e não tem qualquer sentido, nem político, nem prático. O problema da Avenida Júlio Fragata tem a ver com o trânsito de atravessamento. Aliás, isso está absolutamente descrito no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, o célebre PEMUS. Este Plano de Mobilidade Urbana Sustentável já definia a necessidade de retirar número de carros da rotunda da rodovia. É preciso uma alternativa que primeiro tire os carros daquela zona, e por isso o Partido Socialista tinha preparado, já em 2009, e já estava no PDM, uma segunda circular à cidade, que já foi começada a ser construída na zona do Novo Arcada, que vai até Ferreiros, e que depois fazia a ligação até Gualtar, com um problema que haveria de ser estudado, enfim, em termos de impacto, que era na zona das Sete Fontes, e de forma é que haveria possibilidade de compatibilizar com a própria intervenção nas Sete Fontes, e era de facto ali uma zona que carecia de algum estudo, mas isso é um estudo e um trabalho que se faz naturalmente em sede de projeto, mas que passaria por criar essa alternativa para depois fazer a própria intervenção da avenida. Ora, é com muita surpresa que vemos o Sr. Presidente da Câmara anunciar projeto e uma intervenção de um túnel que não custará 5 milhões de euros como foi avançado. Custará seguramente 15 a 20 milhões de euros e demorará entre um ano e meio a dois anos no mínimo e no melhor dos bons cenários. Ou seja, a pergunta que se coloca é como é que a cidade vai viver durante um ano e meio a dois anos sem uma alternativa ou sem a possibilidade de circulação na Avenida Júlio Fragata.
Porque... Nessa altura, segundo aquilo que foram declarações até do próprio Presidente proferidas à RUM, por exemplo, essa obra nunca decorreria em simultâneo com o nó de Enfias e, portanto, o nó de Enfias já teria sido desatado.
Mas é que o problema não se prende com o nó de Enfias, o problema prende-se mesmo com a circulação na Avenida Júlio Fragata ao nível da rotunda da rodovia. É que qualquer intervenção em túnel que se faça vai limitar muito qualquer circulação naquela zona, sendo que aquela zona é, por si só, hoje em dia, uma zona com muito tráfego de atravessamento e que, se não for mobilizado, ou no caso, desmobilizado para qualquer outra alternativa, é o caos absoluto na cidade. A cidade implode completamente. Além de que, volto a dizer, quer sejam os números da duração de uma obra destas, quer sejam os números do investimento, são absolutamente errados aqueles que foram avançados. O que demonstra, naturalmente, uma impreparação muito grande para dossiês desta natureza. Aliás, como já vimos noutras intervenções, em obras que o município avançou, relativamente à forma como se preparam os projetos e como a ideia como é preparado os projetos por esta maioria. A humanização daquela rua é absolutamente necessária, quer seja pela plena utilização dos transportes públicos, quer seja pela alternativa através de meios mais suaves, como por exemplo as bicicletas, mas sobretudo pela necessidade de arborização, pela necessidade de tornar aquilo uma avenida que seja usufruível por todos os bracarenses. Por outro lado, diminuir de uma maneira drástica as velocidades de atravessamento que se verificam através de limitações à velocidade.
Ou seja, o Partido Socialista colocaria semáforos, colocaria radares de velocidade e plantaria árvores.
O Partido Socialista devolveria de uma forma estruturada aquela avenida aos bracarenses. O Partido Socialista está preocupado com a mobilidade. E este é que é o grande segredo da forma como nós entendemos e percebemos a cidade de Braga. Nós não preocupamos com o trânsito, nós preocupamos com a mobilidade. A preocupação pelo trânsito é consequência direta da organização em termos de mobilidade que a cidade necessita. Ou seja, a questão da Júlio Fragata resolve-se naturalmente com um túnel. A questão da semaforização tinha a ver apenas e só com o investimento, porque isso foi o que foi dito pelo Presidente da Câmara, que não havia dinheiro para fazer a obra do túnel. E então, à luz do documento técnico e do parecer técnico que havia, o que nós propusemos é tente-se, faça-se qualquer coisa que sobretudo diminua a velocidade de circulação. O estudo que nós temos dá como impossível essa concretização. Mas o Partido Socialista o que fará é devolver, humanizar aquela via, mas criar uma alternativa. Segunda circular, para depois fazer uma obra mais profunda que passa pela execução, então sim, do túnel, com todas as outras lógicas de circulação e alternativas de circulação em modos mais suaves. O Partido Socialista vai apresentar como medida eleitoral um plano alternativo de mobilidade à cidade, em linhas gerais, naturalmente, porque isto é um processo que requer muito trabalho, mas que o Partido Socialista terá e vai ter a obrigação de apresentar aos bracarenses a forma como pretende, de uma forma pragmática, resolver as questões da mobilidade. Porque as questões da mobilidade só se resolvem com coragem política. Mas não é só preciso coragem, é preciso conhecimento técnico, é preciso capacidade de gestão e, sobretudo, perceber onde se pode e de que forma alocar verbas para determinado tipo de intervenções. Relativamente ao nó de Enfias, aquilo que temos visto e aquilo que conhecemos de fontes do Governo Central é que existiu uma reunião com as Infraestruturas de Portugal para celebrar um acordo em que o município pagaria 50% de um projeto que deveria ser pago pelas Infraestruturas de Portugal, mas que, dada a necessidade do município em avançar para esse mesmo projeto e para resolver a solução do nó de Enfias, o município disponibilizou-se a pagar 50% desse projeto, mas desde essa reunião e desde o estabelecimento desse protocolo não houve mais qualquer passo relativamente ao que fazer ao nó de Enfias. Ou seja, nós...
O Presidente também já disse que o projeto está em execução, que será depois... que o objetivo é que fique concluído e pronto para lançamento de concurso público até ao final de 2021.
Pois o problema é que é certo que as intenções, ou cheio de intenções está o mundo. A verdade é que nós fomos convidados, nós, vereadores, a comunicação social, à apresentação de uma solução paliativa para o nó de Enfias, onde foram apresentados um conjunto de medidas com supressão de passeios, com supressão de margens para aumento de vias de circulação, e a verdade é que nós, aquilo que vimos implementado lá, foi duas médias superfícies, um conjunto, enfim, uma centena de pilaretes e a proibição de entrada numa urbanização que tinha sido reclamada pelos próprios moradores, a entrada naquela urbanização, naturalmente aliviando o tráfego na própria rotunda do Sá de Miranda. Ou seja, o Sr. Presidente da Câmara não só não resolveu o problema, não só não aplicou aquilo que definiu com os técnicos da Câmara, recordo-me da arquiteta Filipa Corais fazer uma apresentação muito bem baseada, muito bem consolidada naquilo que eram os princípios de mobilidade, naquilo que são as lógicas arquitetónicas em termos urbanísticos, de uma solução que na altura achámos todos um bocadinho estranha, porque passava pela supressão de uma valeta na zona que vai precisamente da rotunda Sá de Miranda até à rotunda de Enfias, mas que aumentava, duplicava as faixas de rodagem. Entendemos todos essa solução, mas o que é que nós vemos ao dia de hoje? Uma faixa de rodagem e duas unidades médias, duas superfícies médias, no caso um Burger King e uma empresa retalhista. Ou seja, é incompreensível esta inconstância, esta facilidade com que o Presidente muda de opinião relativamente aos mesmos temas. O que nos leva a crer, e o que me leva a crer, que realmente há uma impreparação brutal e uma impreparação muito, muito grande para estes temas. Portanto, o Partido Socialista, relativamente ao nó de enfias, aquilo que pretende fazer é aquilo que vimos, e nesse aspecto temos levado lições de como bem fazer investimento público na cidade, o caso de Guimarães, em que vimos o Sr. Presidente da Câmara exigir às Infraestruturas de Portugal um investimento muito elevado na entrada da cidade, à saída precisamente das portagens da autoestrada, que vão fazer agora uma intervenção financiada pelas Infraestruturas de Portugal, pelo Governo Central, que permite desafogar todo um problema que havia de entrada na cidade. O que nós vemos Ricardo Rio fazer é cruzar os braços, esperar e não conversar, não provocar o problema junto das entidades competentes.
Artur Feio, relativamente ainda às áreas da educação e cultura, já há uma estratégia definida pelo Partido Socialista também nesta matéria?
Essas são, de facto, as áreas que nós mais nos preocupamos relativamente à cultura.
Temos uma cidade de Braga que quer ser capital europeia da cultura em 2027.
Uma oportunidade perdida e desde logo do início a probabilidade da coligação ser poder em 2030 é muito reduzida. Este era um processo que devia ter envolvido todas as forças políticas desde o início, e aquilo que nós vemos e temos assistido é uma exclusão absoluta, não só do Partido Socialista, naturalmente de todas as forças, mas particularmente importa-me a posição do Partido Socialista sobre tudo isto. A capital europeia da cultura foi uma oportunidade que mudou e rasgou o traço urbano de uma cidade como Guimarães, colocou e renovou toda uma zona de uma grande cidade como o Porto, e poderia ter sido uma oportunidade única, ou poderá ser uma oportunidade única para a cidade de Braga, mas que infelizmente, dado o envolvimento, parece-me que será de facto uma oportunidade perdida. Braga não tem ainda, do ponto de vista de momentos culturais, consolidado na sua essência um conjunto de iniciativas que careciam de serem e funcionarem como âncoras culturais da própria cidade. Eu refiro-me, por exemplo, aos encontros da imagem, que, ainda que são sendo financiados pelo próprio município, têm um nível de financiamento muito baixo. Um problema que eu continuo sem perceber, e todos nós, que é a questão de São Geraldo. O município paga 12 mil euros de renda por mês há larguíssimas dezenas de meses, sem uma solução à vista. Houve uma aquisição do São Geraldo por via de uma imposição e de uma vontade popular que obrigou o Ricardo Rio a mudar de direção relativamente à decisão que tinha tomado sobre, digamos assim, a intervenção no São Geraldo. A verdade é que há largas dezenas, são centenas de milhares de euros que são pagos de arrendamento num edifício que não sequer tem projeto. Estamos em outubro de 2020 e o São Geraldo não tem qualquer projeto à vista. Não existe expectativa de ter projeto. Aliás, isto naturalmente vai ao encontro também daquilo que são um conjunto de edifícios devolutos na cidade, nomeadamente o quartel, o antigo quartel dos bombeiros sapadores, que está absolutamente devoluto e que poderia ser utilizado como equipamento cultural ou do próprio município. O município poderia alocar, por exemplo, os arquivos do município que continuam fora da cidade. Nós temos os arquivos do município fora da cidade de Braga.
Segundo um projeto apresentado também pela autarquia, serão para passar para Francisco Sanches, não estou em erro.
Mas a verdade é que continuam fora da cidade e têm ali um edifício que, ao lado dos serviços municipais, porque a Francisco Sanches é uma solução, mas a quantos metros, a que distância é que fica a Francisco Sanches, quando ao lado da sede do município temos um edifício que podia ser utilizado para esses mesmos fins? É esta falta de estratégia, é esta falta de planeamento que naturalmente a mim me chocam e que naturalmente nos deixam muito preocupados relativamente àquilo que é o futuro de mais um mandato. Eu vejo ainda a questão relativamente à cultura, a questão, por exemplo, da Fábrica Confiança, essa grande batalha que os bracarenses têm travado com o Ricardo Rio e conseguiram ganhar com uma vitória estrondosa sobre a vontade popular versus aquilo que era um destino, enfim, pouco, eu diria, simpático, e continua a ser pouco simpático relativamente àquilo que é a verdadeira...
E o PS tem uma solução para a antiga Fábrica Confiança?
O PS tem uma solução que é a mesma solução que Ricardo Rio tinha. Houve um concurso de ideias, houve uma vontade, houve pela primeira vez em muitos anos de história em Braga um consenso político à volta de um edifício e da utilização do mesmo. O Partido Socialista honra os seus compromissos. O Partido Socialista não faz política barata, não faz política rasteira, nem tem interesses infundados. O Partido Socialista honra aquilo que são e que foram as discussões várias públicas tidas sobre um edifício que culminaram em mais de 70 projetos apresentados, dos quais foram escolhidos os vencedores e do qual, entre os vencedores, foi escolhido aquele que melhor se adaptava às necessidades. E é isso que nós faríamos com a confiança. É isso que nós teríamos o orgulho de fazer com a confiança. Mas relativamente ao edifício do Castelo, exatamente a mesma opção. A Câmara Municipal de Braga tinha a opção de comprar o edifício do Castelo e hoje em dia tem-no arrendado. Como é que se justifica estas decisões do ponto de vista da gestão do dinheiro público? Como é que se justifica estas decisões do ponto de vista da estratégia do município que pretende ter projeção nacional e internacional? Como é que nós não optamos por adquirir um edifício que é património, que todos saberíamos que mais cedo ou mais tarde podia ser integrado em qualquer projeto da esfera municipal, tanto é que foi, mas por via de um arrendamento? Isto deixa-nos naturalmente muitas questões e diz muito da incapacidade que Ricardo Rio tem de concretizar muito daquilo que prometeu. E essa é uma nota que é importante, que é o incumprimento de grande parte dos programas que foram sufragados, ao contrário daquilo que muitas vezes, do ponto de vista de marketing publicitário político, Ricardo Rio faz acreditar. Sobre a educação, e parece muito, muito importante, é de facto uma ponta muito solta neste executivo. É uma área fundamental e basilar naquilo que é a perspectiva estratégica do Partido Socialista, é uma prioridade a quem se propõe governar uma cidade e é naturalmente um problema em cada arranque de ano, o constante sufoco que vivemos sempre que há assuntos para resolver. A vereadora da Cultura é, neste momento, alguém que verdadeiramente, politicamente, ninguém respeita. Vimos, por exemplo, há dias uma conferência organizada pelo seu próprio partido sobre educação, para a qual não foi convidada. Vemos Ricardo Rio muitas vezes em primeira linha responder aos problemas da educação e, portanto, é de facto um problema, um sério problema, algo que é preciso resolver urgentemente, porque naturalmente é algo que a educação pública é dos fatores, ou pelo menos daqueles que nós entendemos que o município deve não falhar com os bracarenses. Uma última nota muito importante, porque todas estas linhas, a mobilidade, a cultura e a educação, vão ser vertidas naturalmente neste caderno de encargos políticos que o PS apresentará à cidade. Um último muito, muito importante tem a ver com a terceira idade. Braga já foi a cidade mais jovem do país, neste momento tem um índice de terceira idade muito elevado e uma carência muito grande de equipamentos, sobretudo ao nível dos cuidados intermédios, que o Partido Socialista não deixará de ter em conta no futuro caderno e no futuro programa eleitoral.
Artur Feio, muito obrigada. É assim o ponto final na entrevista do Campus Verbal hoje com Artur Feio, Presidente da Comissão Política Conselheira do Partido Socialista de Braga e também Vereador do PS na oposição. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Boa noite.